Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senador Paim, senador Demóstenes Torres, a quem agradeço a gentileza de me ceder a vez de ocupar a tribuna, começo esse meu pronunciamento fazendo um cumprimento especial às equipes do futebol brasileiro que chegaram ao octogonal do Campeonato Brasileiro da Série C, que são as seguintes equipes: a América de Natal, o CRB de Alagoas, o Brasiliense, aqui de Brasília, o Chapecoense de Santa Catarina, o Ipatinga de Minas Gerais, o Joinville também de Santa Catarina, o Paysandu do Pará e o Rio Branco do estado do Acre. Deixei para falar por último do Rio Branco, que representa o futebol acreano, justamente porque a batalha pela conquista de um acesso à Série B ou à Série A do futebol brasileiro é uma batalha tão intensa quanto a batalha para se manter na Série A do futebol brasileiro. Então, essas equipes todas que fazem o enfrentamento da Série C são equipes heróicas, porque não tem patrocínio de televisão, não tem cobertura da televisão e acabam fazendo um futebol quase que marginal. E é muito importante a gente reforçar que fora das séries A e série B, que formam a elite do futebol brasileiro, nós temos também as séries C e D, que também reúnem equipes que se projetam, planejam, contratam jogadores, formam atletas de base e têm uma contribuição muito importante também para a pujança do futebol nacional. E, nesse sentido, eu faço um cumprimento especial a todas essas equipes que disputam a fase final da Série C do futebol brasileiro e tenho certeza que os quatro que irão ascender à Série B serão exatamente aqueles que farão as melhores campanhas nesse octogonal que vai ser feito através de jogos de ida e volta. São 6 partidas e as 4 equipes que somarem os melhores resultados ascenderão. 2 pelo Grupo E, formado pelo América de Natal, CRB, Paysandu e Rio Branco, e 2 pelo Grupo F, formado pelo Brasiliense, Chapecoense, Ipatinga e Joinville. Esta semana eu tive uma audiência com a presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a jornalista Tereza Cruvinel, e até propus a ela e propus ao técnico Garcês que a empresa pública de comunicação poderia dar um grande suporte para o futebol da Série C se fizesse a transmissão dos jogos desse octogonal para que o Brasil inteiro soubesse da existência desses jogos que são também de grande importância para o futebol nacional. São situações que envolvem também a CBF, ela não tinha condição de dar uma resposta imediata, mas eu também fiz um contato com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, o senhor Antônio Aquino, para que ele pudesse fazer algum contato com a CBF no sentido de que também a CBF autorizasse a empresa Brasil de Comunicação a fazer a transmissão dos jogos sem ter que pagar nenhum adicional à CBF, se tivesse que fazer algum tipo de contribuição, que fosse diretamente às equipes, que são equipes absolutamente pobres, que precisam, sim, de apoio financeiro para custear as suas despesas de viagem, de hospedagem, de alimentação e também de pagamento dos atletas, que são atletas profissionais e precisam de pagamento no final do mês. Bom, de qualquer forma, faço aqui o registro da minha alegria em relação a essas equipes que chegam ao octogonal e externo aqui a minha torcida especial para que o Rio Branco, que representa o futebol do Acre, possa fazer um bom papel nesse octogonal final e que a gente possa realizar o sonho dos torcedores acrianos de chegar à Série B do futebol brasileiro e, dessa maneira, a gente cumprir com um objetivo que é fazer o futebol do Acre ser o melhor futebol do Norte até 2014. Esse é o objetivo. Quando chegar a Copa no Brasil, a gente quer fazer com que o futebol do Acre esteja como o representante de maior força do futebol do Norte no plano nacional. E a gente fica nessa torcida, e para que isso aconteça é fundamental que o Rio Branco faça bem o seu papel nessa reta final e comece com pé direito amanhã lá em Alagoas contra o CRB no estádio Rei Pelé, e que a gente possa, se Deus quiser, contar com as vitórias necessárias para esse acesso do Rio Branco Futebol Clube à Série B do futebol brasileiro. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cumpro também com muita satisfação o dever de registrar aqui na tribuna do Senado, para conhecimento de todo o Brasil, que a qualidade do ensino público no estado do Acre permanece em uma linha ascendente e positiva, e que o esforço do governo estadual acreano na promoção da educação como mola propulsora, como base fundamental do projeto de desenvolvimento sustentável em curso naquele estado, tem mostrado resultados importantes, mesmo reconhecendo que os desafios da educação no Acre e em todo o Brasil continuam enormes. Como sempre acontece nos momentos em que o Ministério da Educação anuncia os resultados das avaliações externas que realiza, os meios de comunicação estão dando grande destaque nas análises das médias e no ranking das melhores e piores escolas do Brasil. Sem dúvida alguma, é um direito da população ter acesso a dados que permitam acompanhar os investimentos que possam melhorar a oferta dos serviços públicos, em especial quando se trata da qualidade da educação que se oferece às crianças, adolescentes, jovens e adultos do nosso país. Mas, para que essa participação da população, dos educadores e dos estudantes possa ser efetiva e contribua para que as escolas tenham cada vez mais qualidade, é indispensável que o conhecimento sobre o contexto atual da educação considere o processo histórico e as particularidades do nosso estado do Acre. Na divulgação do último resultado do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, de 2010, o Acre mostrou que o seu desempenho no que diz respeito às escolas públicas se mantém bastante destacado. E isso não é um fato novo, é um fato que vem sendo constatado nos últimos 12 anos. A gente pegou o ensino público do Acre na 27ª colocação no início do governo Jorge Viana, em 1999. E esse Enem traz uma informação importante, porque a gente vai ter pelo menos um ponto a mais em relação à que estava na última avaliação, e nós vamos chegar à nona colocação ou oitava colocação no plano nacional. Então, isso é muito importante para a gente externar à sociedade brasileira que, quando se tem política pública voltada para fazer a educação pública cumprir o seu papel de garantia do acesso e garantia do sucesso do aluno na escola, isso pode trazer resultados excepcionais, como prova esse último exame do Enem. O exame de 2010 apontou que, dos estabelecimentos de ensino mais bem avaliados do Acre, 55% são escolas públicas, mantidas pelo governo do estado. Isso não é banal. Ao contrário, significa um esforço permanente de investimentos na busca da melhoria da qualidade do ensino. Também mostrou que, se antes não passava de uma média de pontuação de 500 pontos no exame, hoje o estado do Acre tem média de 522 pontos, diante de uma média nacional de 528 pontos. Outro dado importante revelou que 93% das escolas acrianas melhoraram na prova objetiva e 60% das escolas do Acre melhoraram na média global. Iniciado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica, o Enem é um exame em larga escala dirigido aos alunos que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram essa etapa em anos anteriores. É ainda critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, ProUni, e porta de acesso ao ensino superior. Cerca de 500 universidades em todo o país já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso na instituição, seja completando ou substituindo o vestibular. Em 2010, mais de 3 milhões e 200 mil estudantes em todo o país participaram das provas do Enem, o que representou mais um aumento de 800 mil inscritos em relação a 2009. Desses, 3 milhões e 200 mil estudantes, 1 milhão e 100 mil estudantes foram concludentes do ensino médio regular. Os resultados do Enem são calculados a partir do desempenho desses alunos. A divulgação das médias do Enem por escola tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. O resultado do Enem ajuda professores, diretores e dirigentes de escolas a fazer uma reflexão crítica sobre o processo educacional da instituição de ensino e também contribui para a avaliação de políticas educacionais. No entanto, na avaliação do resultado, devemos destacar um fato. O Enem é um exame voluntário, por isso há aspectos que devem ser considerados na análise das médias alcançadas por escolas. Primeiro, há escolas nas quais o número de estudantes participantes do exame é reduzido, o que torna a nota média pouco representativa do conjunto de estudantes de escolas. O que torna essa nota média pouco representativa do conjunto de estudantes daquela escola. O segundo aspecto a ser considerado, e que vale inclusive para as escolas com alta taxa de participação no Enem, é que os alunos participantes podem não representar o desempenho médio que a escola obteria caso todos os alunos participassem. Grande parte dos meios de divulgação do país está dando grande destaque às escolas que alcançaram as melhores médias do Enem, acima da média nacional. Ao mesmo tempo, destacam as médias excelentes alcançadas por algumas escolas públicas, que são comparáveis ou superiores às melhores escolas privadas e estão muito acima da média obtida pelas demais escolas mantidas pelos governos estaduais. Em primeiro lugar, é importante citar as palavras do ministro da Educação, Fernando Haddad, que quando destaca que o custo do aluno nas escolas privadas é 10 vezes superior ao custo do aluno na escola pública. Ou seja, a diferença do investimento que se faz em um colégio São Bento, do Rio de Janeiro, em relação a uma escola do Acre, é como comparar o investimento de um aluno de Harvard com um aluno de uma faculdade privada isolada de qualquer estado do Brasil. Não existe possibilidade de comparação entre contextos e condições de diferenças extremas como essas. E vale ressaltar, presidente Cristóvão Buarque, que é um educador e tem a educação como causa principal de vida e de atuação política, que o governador Binho, que é também um educador e foi secretário de Educação durante 8 anos e depois governador do Estado, ele fazia uma reflexão muito importante que no que diz respeito à diferença entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada.